As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Parte de uma habitação situada na localidade de Val dos Ovos, na Sabaxeira, ficou destruída por um incêndio que deflagrou pelas 9h20 desta quinta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, o fogo terá começado numa lareira, de onde terão saltado algumas fagulhas em direção a sofás que se encontravam na proximidade. A sala da casa ficou totalmente destruída, sendo que o restante do imóvel também sofreu, e muito, com a força das chamas, do calor e do fumo. Refira-se que, na altura, estavam 3 pessoas no interior da casa, precisamente um senhor com 97 anos e os 2 filhos com idades na casa dos 70. Felizmente, não houve consequências físicas para nenhum deles, ainda que tenham sido assistidos no local pelos bombeiros de Tomar. Necessitam agora de ser realojados, uma vez que o imóvel não ficou em condições de continuar habitado, pelo menos durante algum tempo. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência. Cerca de 90% dos motoristas da rodoviária do Tejo estão em greve, marcada precisamente para esta quinta-feira. Os números são da União de Sindicatos de Santarém, que avança ainda que nas diversas concentrações e piquetes de greve realizados junto aos terminais rodoviários, onde a empresa opera, os trabalhadores decidiram que nesta sexta-feira haverá concentração junto ao edifício da rodoviária do Tejo, em Torres Novas, onde se encontra a administração. No esclarecimento remetido à redação da Hertz, a União de Sindicatos refere que a greve, convocada pelo Strupp, surge da necessidade de atualização de salários e de revisão de horários e outras condições de trabalho. A título de exemplo, há trabalhadores a pegar ao serviço às 5 da manhã e a chegar a casa às 22 horas, oferindo um salário de 609 euros, montante muito inferior à responsabilidade de transportar pessoas durante longas horas e pouco acima do salário mínimo nacional. São dirigidas críticas à forma abusiva com que a administração e algumas chefias intermédias pressionaram os trabalhadores para cumprirem serviços mínimos, máximos, em todas as carreiras, e as ameaças de represálias junto dos trabalhadores com vínculo de trabalho precário caso adiram à greve, lamenta a União de Sindicatos de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da Guarda Nacional Republicana. Tem havido registro para o aumento de crimes de tentativas de burla no concelho de Torres Novas, assim como um pouco por toda a região do Médio Tejo. Segundo informações avançadas pelas autoridades, há registro para a presença em algumas localidades de indivíduos que se fazem passar por representantes do Banco de Portugal, da Segurança Social, da EDP e até mesmo por bombeiros. A burla consiste em dizer às pessoas, na maior parte idosas, que as notas de 20 e 50 euros vão acabar. E por isso, há a necessidade de proceder à respectiva troca, o que de facto não corresponde à verdade. Pede-se assim atenção à população da região, nomeadamente à que vive mais isolada. Se for abordado por alguém com estas características e que tenha este género de conversa, tente memorizar os traços físicos dessas pessoas e contacte, assim que puder, as autoridades, marcando o número 112.
Rádio Air, informação.
A Sociedade Filarmónica Gualdim Paes vai organizar no dia 7 de dezembro uma gala solidária, onde o objetivo passa por reunir verbas que possam ajudar esta centenária associação, conta 141 anos de existência, a ajudar quem mais necessita e, claro, para também fazer face ao seu dia-a-dia marcado por dificuldades, tendo em consideração o pouco reconhecimento que o ensino artístico ainda tem. Esta iniciativa nasce de uma parceria com o Politécnico de Tomar, onde precisamente será feita a gala, no caso, no Auditório Pacheco de Amorim, a partir das 21 horas do referido dia 7. Alexandre Antunes, presidente da Gualdim Paes, apresentou esta gala e deu conta da atualidade da sociedade.
A Gualdim Paes sente as mesmas dificuldades, estou em crer, que muitas escolas de música e que muitas associações, porque nós, como o Hugo disse, temos essa particularidade, ser uma escola oficial do ensino artístico e ser uma associação. Desde logo, o contrato com o Ministério da Educação, que deveria estar firmado em setembro, foi executado há poucos dias, não é? Logo, temos aqui um déficit de quase 3 meses de falta de verbas, falta das verbas regulares que deveriam chegar à instituição, que não chegaram. Isso, como imaginam, acarreta todos os problemas de tesouraria que não são fáceis de resolver. Depois também, como eu disse, a Gualdim Paes não se não diz a nenhum praticante esportivo, a nenhum praticante, a nenhum músico, a nenhum dançarino que não pode frequentar as suas instalações por falta de dinheiro, não é? E isso faz-nos muitas vezes ter classes, ter aulas para pessoas ou para miúdos, meninos, meninas que não conseguem pagar a mensalidade. E nós nunca dissemos que não podiam frequentar, não é? Mas temos os nossos professores, os nossos funcionários que têm que receber ao fim de cada mês. Essa situação neste momento está regularizada. Tivemos dificuldades em setembro, tivemos dificuldades em outubro, neste momento está regularizado. Estamos a falar entre funcionários, professores, um quadro mais ou menos de 70 a 80 folhas de salário mensais. Não é burocrático, passa muito pelo respeito. Penso eu que, apesar dos esforços que têm sido feitos ao longo destes anos para que as situações vão melhorando, e nós de recordar que há 5, 6, 7 anos estávamos numa situação de POPH, em que primeiro tínhamos mesmo que pagar para depois ser ressarcidos. Neste momento entramos para uma situação de contrato de patrocínio, ou seja, que há as verbas fixas.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença na conferência de imprensa, começando por destacar o trabalho que é feito pela Gualdin Pais.
Valorizar aquilo que valorizo sempre e que acho que da parte do município também temos feito um esforço de sensibilização, de alguma forma de trabalho também para que isso aconteça, que é realmente este trabalho conjunto das instituições do nosso concelho. Isso é muito importante. Nós temos realmente uma realidade, um concelho com imensas instituições, das mais variadas naturezas, e no que diz respeito ao associativismo, como sempre digo, para tentar que estes números também vão entrando, enfim, nas mentes da comunidade, nós temos realmente um concelho com cerca de 200 associações, o concelho com mais associações do Distrito de Santarém, das mais diversas naturezas, e portanto, obviamente, que os recursos acabam por ser parcos e não existem em abundância para todos, desde logo do próprio município que, por mais que apoia, e de facto tem um volume, ainda agora que temos a decorrer a candidatura ao apoio ao citivismo para 2019, em que já está estipulado, portanto, está estipulado, enfim, o orçamento ainda vai ser aprovado em Assembleia Municipal, mas só de apoio financeiro estamos a falar de meio milhão de euros, só que de facto temos muitas associações e, portanto, isto a dividir por muitas, obviamente, que é sempre mais difícil. Mas, por isso, e mesmo que não fosse pelas questões financeiras ou de outro tipo de recursos, o trabalho cada vez mais conjunto entre estas associações, seja na área cultural, na área desportiva, na área social, no lazer, enfim, nas diversas áreas em que as instituições se manifestam, ou até na área da educação, porque aqui, na prática, estamos também a falar de duas instituições de ensino, o ensino superior, no caso do Politécnico, mas também a Gualdin Pais enquanto escola oficial de ensino artístico.
Um homem de 48 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em São Martinho do Porto, distrito de Leiria, fortemente indiciado pela prática de roubo agravado na forma tentada e de 4 crimes de ameaça agravada sob a forma consumada, refere uma nota da Procuradoria daquela comarca. O texto avança ainda que no recente dia 25 de novembro o indivíduo entrou numa habitação em Valado de Frades, Conselho da Nazaré, e dirigiu-se ao quarto onde se encontrava uma senhora de 96 anos de idade, acamada há já algum tempo e incapaz de andar. Por diversas vezes ordenou à vítima para que esta lhe entregasse todo o dinheiro que tivesse consigo, ameaçando-a que a agredia e que pegava fogo à sua cama. Ato contínuo, desferiu-lhe um murro no olho esquerdo e, acendendo o isqueiro, ateou fogo às pontas do edredom e do cobertor. O arguído não logrou concretizar os seus intentos, dada a intervenção da filha e do genro da idosa e à posterior chegada de militares da GNR. Ficou agora em prisão preventiva. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Benavente, deteve em flagrante delito dois homens de 22 e 34 anos por furto em interior de residência na localidade de Carvalhal, no Bom Barral. Na sequência de uma denúncia por furto numa casa situada em Turquel, concelho de Alcobaça, os militares encetaram diligências no sentido de localizarem o veículo e os suspeitos em fuga, acabando por ser interceptados e detidos pelos militares na localidade de Carvalhal. Os bens furtados foram recuperados, nomeadamente 10 baterias de carro, uma motosserra e peças e cabos em cobre. Os detidos, já com antecedentes criminais por furto e roubo, com recurso à arma de fogo, tendo já cumprido pena de prisão efetiva, foram constituídos arguídos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A água que sai das torneiras dos concelhos de Vila Nova da Barquinha, Vila de Rei e Constância é 100% segura. O estudo é da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos e diz respeito à análise efetuadas durante 2017, ano em que se considerou assim como excelente a qualidade da água para consumo humano em Portugal continental, colocando-nos ao nível dos países mais desenvolvidos da Europa Ocidental, refere a mesma ERSAR. No que ao Médio Tejo diz respeito, Mação apresenta o valor mais baixo, mas ainda assim de extrema confiança, 97,8. Ainda segundo esses mesmos números, no concelho do Tomar é feita a maior distribuição de água por dia em toda a região, no caso de 10.146 metros cúbicos para uma população de 42.938 pessoas. Vamos então à lista completa, ao ranking. Na frente, Vila Nova da Barquinha, Vila de Rei e Constância com 100%, Orém tem 99,82, Sardual com 99,77, Alcanena 99,74, Abrantes com 99,73, Torres Novas com 99,64, Ferreira do Zêzere 99,62%, Tomar com 99,50%, Entrocamento 99,29%, Sertã com 98,09%, finalmente Mação com 97,80%.
Rádio Web, informação.
Está de volta à iniciativa Juntos pelos Nossos, da Junta Urbana de Tomar. De 1 de dezembro até 7 de janeiro, 19 espaços da cidade nabantina irão estar decorados com árvores de Natal da autoria de crianças e jovens de diversos estabelecimentos de ensino de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, um evento de cariz solidário que pretende reunir verbas para depois ajudar associações como a Crescer, a APAT, Cáritas, CIR e Cruz Vermelha. Tânia Martinho, dos Serviços Sociais da Freguesia Urbana, em entrevista a AERT, antecipou mais esta iniciativa da Junta Solidária.
Ali este ano tentámos ainda alargar um bocadito mais aqui a nossa iniciativa, abrangendo não só mais instituições, porque também traz uma lufada de ar fresco, mais estabelecimentos. Nós este ano temos 18 árvores, o ano passado tínhamos 14, portanto conseguimos ganhar mais 4 participantes e 4 padrinhos. Mas também vamos ter uma árvore solidária, e essa é uma das inovações deste ano, que vai estar presente durante todo o mês de dezembro, durante a campanha, na Casa Vieira Guimarães. Essa árvore, que foi simpaticamente feita pelo CIR, a estrutura, vai acolher todas as decorações que nós conseguimos, que os pais, os auxiliares, os professores e todos os que quisessem participar, amigos também da campanha, vão fazer decorações de Natal, que vão estar na nossa árvore, que esperemos que em janeiro esteja vazia, à troca de um donativo de 1 euro. Portanto, conseguimos também que instituições que não fizessem a decoração, portanto, este ano nós alargámos não só para as árvores, mas temos bonecos de neve, temos presépios, temos Pais Natal, e conseguimos que outras instituições colaborassem também na nossa árvore solidária. Portanto, esperemos que este ano que o resultado final seja muito bom para todos, não só pela questão financeira de apoiarmos as instituições, mas também por conseguirmos criar aqui uma rede. Nós falamos muito em rede, mas realmente é isso, em rede, para conseguir a parte da educação, porque acabamos por incentivar as nossas crianças a serem mais empreendedoras, mais dinâmicas, mais criativas, participarem ativamente na sociedade, que é um contributo que todos temos a obrigação de fazer e que ganhamos muito em troca quando o fazemos, não é? E depois as 5 instituições, para quem revertem os donativos, conseguirem este ano ter aqui um reforço mais positivo no Natal.
É já no dia 12 de dezembro que o Cineteatro Paraíso vai receber uma gala solidária numa organização do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Estão confirmadas as presenças de artistas como Anabela, Dérens Felipe e Luís Felipe, assim como do coro da Canto Firme. Durante o espetáculo será sorteada uma estadia para duas pessoas, iniciativa em parceria com o Hotel dos Templários. O lucro obtido irá reverter para o lar residencial, em particular para a compra de 8 camas articuladas. A ERT falou com Luís Salgueiro, presidente do CIR, que perspectivou este evento solidário.
Para já os artistas que vêm, voluntários, vamos lá, que não vêm receber. E a receita tem um destino, normalmente tem sempre um destino. E neste caso é comprar, já temos algumas camas articuladas no lar, e desse comprarmos mais 5 ou 6, ou conforme o dinheiro que recebermos. Porque já este ano, felizmente, tivemos uma oferta de 5 camas articuladas, aquilo são 14, portanto, temos, portanto, oferecer-nos 5, uma família pôs lá uma, para o seu utente, 6, portanto, faltam 8. E nós aos poucos íamos pôr, porque eles precisam. Pelo menos a maioria precisa. Dá muito mais condições, até para movimentar as pessoas, para ajudar. Portanto, a receita será para isso. E por isso pedimos a quem puder ajudar, porque vai ver um espetáculo bonito. Compra o bilhete, é verdade, também não é caro. Mas é um gesto solidário, porque essa receita vai ser para comprar camas articuladas para o lar. Portanto, tem um destino. Será imediatamente, nós vamos comprá-las logo imediatamente. Era bom que quem puder e tiver disponibilidade pudesse ajudar.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de partilhar o evento Segundas Jornadas de Turismo Cultural e Religioso, que vai ocorrer no Instituto Politécnico de Tomar nos dias 7 e 8 do próximo mês de dezembro. Estas jornadas pretendem colocar em discussão a importância do turismo cultural e religioso para a imagem dos destinos turísticos. Não temos dúvidas que o turismo cultural e religioso é um ativo diferenciador dos destinos turísticos por convergir estrategicamente para experiências turísticas inovadoras ao envolver os recursos culturais e religiosos nas estratégias da atividade turística sustentável, podendo ao mesmo tempo viabilizar o aumento da atratividade das regiões. Isto porque os recursos patrimoniais tidos como elementos de identidade cultural e regional podem, através do turismo cultural e religioso, afirmar-se como um fator de competitividade de base territorial. Neste sentido, e face ao reconhecimento crescente da importância em valorizar produtos de base cultural em destinos com uma vasta riqueza de oferta de recursos patrimoniais, este evento, segundo as jornadas de turismo, tem como objetivos. Primeiro objetivo, refletir sobre a importância do turismo cultural e religioso para a imagem dos destinos turísticos, para o desenvolvimento territorial e atratividade turística. Segundo objetivo, perceber se a valorização de um destino turístico do ponto de vista turístico-cultural e religioso poderá estar associada a uma economia das experiências através do desenvolvimento e promoção de produtos turísticos. Terceiro objetivo, entender se os produtos de base cultural tendem a acrescentar valor aos destinos turísticos e, por essa via, a desempenhar um papel fulcral no âmbito dos planos de desenvolvimento turístico das regiões através da criação de produtos turísticos culturais sustentáveis. Por forma a atingir os objetivos referidos, as segundas jornadas de turismo cultural e religioso promovidas pelos cursos de turismo do Instituto Politécnico de Tomar apresentam uma estrutura dividida em painéis temáticos, onde se abordará a importância do turismo cultural e religioso para os territórios, a museologia, a segurança no turismo e no património religioso e um último painel dedicado à importância da gastronomia como produto turístico, cultural e religioso na dinamização das economias locais. Convido assim todos os senhores ouvintes a colocarem em agenda os dias 7 e 8 de dezembro para participarem neste evento, que é de inscrição gratuita, podendo aproveitar a partilha de conhecimento transmitida por um conjunto de oradores especialistas na temática do turismo cultural e religioso, aproveitar para visitar o Instituto Politécnico de Tomar e os seus laboratórios e, por fim, aproveitar para conhecerem o valioso património cultural e religioso da cidade de Tomar. Fica o convite, serão todos muito bem-vindos.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.